As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. As autoridades de saúde estão a expressar a sua preocupação com aquilo que poderá resultar das comemorações do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Uma das estruturas sindicais, precisamente a CGTP, já fez saber que irá para a rua, ainda que garante a segurança e distanciamento social de todos quantos participarem nas simbólicas marchas. Em entrevista recente ao Público, Isabel Camarinha, da CGTP, deixou claro que os direitos dos trabalhadores estão a ser atropelados de toda a forma. Isso tem de ser visível por todos, não pode ficar em casa ou nos locais de trabalho, advertiu, sendo que os participantes nestas ações serão, precisamente, delegados sindicais e trabalhadores que terão uma distância de 3 ou 4 metros entre si e podem levar bandeiras e cartazes com forma de expressar os problemas que existem no mundo do trabalho gerado por esta crise, refere a mesma entidade. Entretanto, em declarações à Arte Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não escondeu a sua preocupação pela realização destas ações de rua.
Eu lamento que haja ações de rua que possam juntar mais de 5 pessoas. Com todo o respeito por todas as estruturas sindicais, acho que há alturas em que devemos atender a que a saúde das pessoas está primeiro. E se nós agora, efetivamente, dizemos que não devemos estar mais de 4 ou 5 pessoas juntas, com uma distância de 2 metros entre todos, enfim, não sei se conseguirá fazer as comemorações de qualquer dia assim com essa distância.
Em relação às últimas 24 horas, o Médio Tejo manteve-se a zeros no que a novas infecções Covid-19 diz respeito. Um excelente indicador e que deve continuar a mobilizar todos quantos têm feito por garantir a sua segurança e daqueles que os rodeiam. Ou seja, continuam detectados apenas 137 casos confirmados, sendo que o número de recuperados subiu para os 47, 4 dos quais registados nas últimas horas, todos eles de Torres Novas. Em matéria de vigilância ativa, refira-se que 505 das 543 pessoas referenciadas já tiveram alta. Importa recordar então o número de casos confirmados na região desde o início desta pandemia, ora em Torres Novas com 34, Abrantes e Tomar 17, Alcanena 11, Entroncamento 10, Vila Nova da Barquinha 7, Ferreira do Zêzere, Mação e Constância com 2 e Sardual com 1 caso.
Rádio Ed, a primeira a informar.
Apesar do contexto em que vivemos, por força da pandemia, o Ginásio Clube do Mar lança um desafio aos membros do clube e às suas famílias, mas também a toda a comunidade, e vai assinalar o 1 de maio com uma grande iniciativa aberta à adesão de todos. Iniciativa esta que é aqui dada a conhecer pelo coordenador do Ginásio Clube do Mar, Luís Damásio.
Vamos promover no dia 1 de maio, pelas 17 horas, uma mega classe da família GCT. Ou seja, é uma aula para todas as pessoas, todos os ginastas, todas as famílias, em simultâneo. Vamos ver, é um grande desafio que nós nos propomos a nós próprios. Procuramos também celebrar um pouco este dia, que é o dia de todos nós, trabalhadores, mas juntarmos e vermos todos novamente. Os ginastas realçam que têm saudades uns dos outros, têm saudades de voltar aos treinos, têm saudades de estar uns com os outros. Não sendo possível fazê-lo fisicamente neste momento, vamos fazê-lo online. É um desafio que nos propomos. Temos o objetivo de atingir as 300 pessoas em simultâneo. Para ver, contamos com a ajuda de todos e quem quiser juntar-se a nós, será publicado nas redes sociais a forma como se juntarem a nós e fazer um pouco de atividade física também, em família, em casa, mas de uma forma diferente e todos juntos. Desafiamos todos a passarem pelas nossas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram e, desde ontem, com um novo canal no YouTube do Ginásio Clube do Mar. Procuramos, nestes tempos de desafios, desafiamos a nós também. Procuramos inovar, procuramos chegar cada vez mais longe e chegar cada vez a mais pessoas. É isso que nós pretendemos para que, quando pudermos regressar, e esperemos que já não falte muito tempo, estejamos todos prontos, preparados para os novos desafios que se avizinham. Vamos todos passar esta fase, não será a mesma coisa, mas com certeza que iremos conseguir.
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses denunciou a falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que trabalham no Hospital de Santarém, assegurando mesmo que os enfermeiros de serviço de urgência afirmaram que não estão a trabalhar com máscaras adequadas e que têm de rentabilizar ao máximo o restante equipamento. Em recentes declarações à RTP, a enfermeira Helena Jorge, do sindicato, deixou claro que os profissionais de saúde do Hospital de Santarém querem mais material de forma a garantir a sua segurança e a dos utentes. Só com competência e cuidados destes profissionais é possível manter os utentes protegidos. Em declarações prestadas à agência Lusa, a administração do Hospital de Santarém assegurou que os profissionais em causa nunca tiveram a sua segurança em causa por falta ou mau uso dos equipamentos de proteção individual.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta quinta-feira, 30 de abril, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar está a convidar a população, individualmente, a colocar um laço ou uma peça azul na janela, na varanda ou na porta de casa. Este pedido da CPCJ Nabantina à comunidade surge na impossibilidade de realizar este ano o grande laço azul humano no estádio municipal. Para assinalar o mês da prevenção dos maus-tratos na infância, a CPCJ de Tomar tinha programado algumas iniciativas que foram, entretanto, canceladas por força das circunstâncias em que todos vivemos. Para lá das ações do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, a CPCJ continua no terreno a trabalhar e a instaurar processos e a aplicar medidas se as situações de perigo assim o exigirem. Contando com a colaboração diária no terreno de PSP e GNR, a CPCJ continua atenta e a acompanhar as cerca de 120 crianças e jovens em situação de risco, como disse a ERTS Rita Carapau, responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho de Tomar.
Nós neste momento temos cerca de 120 processos e temos vindo a fazer a monitorização destes mesmos processos via telefone e temos vindo a falar com os nossos jovens e com os pais. E com quem cuida destas crianças. De alguma maneira temos tentado estar presentes também um bocadinho para ajudar essa parte com estratégias, aquilo que podem fazer. Os nossos jovens mais crescidos tentar também perceber como é que estão a organizar e as dúvidas que têm com toda esta situação de estarem... Temos vindo a conversar um bocadinho com eles e esse trabalho tem vindo a ser feito. Com as crianças mais pequeninas, temos tentado com os pais perceber se têm algum tipo de dificuldade, porque nos processos que nós temos, e eu gosto sempre de frisar esta parte, que nem todos os processos que nós temos são de famílias de carência económica. Temos muitas pessoas que, ao nível dos recursos da comunidade, nem têm essa necessidade. Que são pessoas que têm capacidade económica e que se conseguem organizar nessa parte. Agora, a parte psicológica de como estas famílias estão a gerir tudo isto. Temos vindo a conversar, temos vindo também a indicar algumas linhas de apoio se assim for necessário, temos feito também a articulação com as escolas, mas isto mais para quem possa ter alguma dificuldade a nível da aquisição de bens alimentares ou também dos computadores que são necessários. Temos vindo a fazer esta articulação com as escolas e também com o município, que também tem vindo a dar este apoio. Acabamos por estar a tentar perceber as dificuldades que nos surgem.
O alerta foi avançado à ERTS por Lourdes Ferremau, presidente da Junta de São Pedro de Tomar. Tem havido registro para um conjunto de furtos em residências, em particular nas localidades de Estrada e Coito. Furtos esses que têm como alvo casas de pessoas que se encontram no estrangeiro ou a residir noutros pontos do país. A autarca não escondeu a preocupação pelo sucedido e pede para que a população esteja atenta a qualquer presença que considere como suspeita.
De facto, chegou-me informações de vários assaltos a habitações aqui na freguesia de São Pedro, em vários lugares. Serão habitações onde não estará a residir, os proprietários não estarão a residir, pois ou estão a emigrados ou estarão em Lisboa relativamente a essas habitações. Contudo, vários artigos foram furtados, desde vinho, queijos, LCDs, outros equipamentos, quer... Eu tenho conhecimento em lugares como o Lugar da Estrada, o Lugar do Coito, na Boca da Mata, e relativamente a esta situação e esta realidade, é desejável que deixar o alerta às pessoas, aos vizinhos, que possam ver algo de estranho ou ouvir alguns barulhos, que possam comunicar com as forças de segurança, para caso tenham esse conhecimento, obviamente. Sei que algumas pessoas optam por não apresentar queixa. Desse conhecimento eu já tenho. Há alguns proprietários que não apresentaram queixa.
O município de Vila de Rei aprovou recentemente um novo apoio ao comércio local com a atribuição de um voucher de 50 euros a profissionais de saúde, segurança, forças armadas e prestação de serviços de apoio social e lares residenciais que estejam ao serviço durante o estado de emergência, bem como com o apoio extraordinário de 1.500 euros aos bombeiros e às IPSS do concelho. Apoio esse destinado à utilização no comércio local. Num esclarecimento remetido à redação, a autarquia Vilargense refere que esta ação tem o objetivo de estimular a economia local, apoiando as famílias e o comércio numa tentativa de minimizar os danos causados por toda esta inesperada situação. As instituições abrangidas por esta medida irão enviar a listagem de funcionários em funções durante o estado de emergência para os serviços do município, que entrará depois em contacto individualmente com todos. Este voucher de 50 euros abrange também as pessoas que, sendo recenseadas em Vila de Rei, cumpriram serviços na linha da frente em outros concelhos. Para poderem ter direito ao voucher, deverão enviar um e-mail com a declaração de entidade patronal em como estiveram ao serviço durante a epidemia, número do cartão do cidadão e data de nascimento ou comprovativo de recenseamento para dfp@cm-viladrei.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão abertas as candidaturas ao CAIS, Espaço Empresarial de Vila Nova da Barquinha, que se situa em pleno centro histórico da vila, no Largo José da Cruz, junto aos serviços municipais, Loja do Cidadão, Conservatórias do Registro Civil e Predial e Arquivo Municipal. A obra resulta da reabilitação de dois edifícios já existentes em avançado estado de degradação, com custo de cerca de 524 mil euros. Este é um dos projetos incluídos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Nova da Barquinha, implementado com cofinanciamento do Programa Operacional Regional do Centro no âmbito do Portugal 2020. Fernando Freire, o presidente do município da Barquinha, falou à Hertz deste ninho de empresas, cuja obra está agora já na sua fase de final de conclusão.
Estamos nas fases conclusões da obra, nomeadamente já na parte de arranjos exteriores e estamos em condições de abrir as candidaturas para que de facto o ninho ou o CAIS, como a gente chama, o CAIS, que é a designação que entendemos por oportuna, que no fundo é a recepção de empreendedores e de empresas e de empresários que querem desenvolver os seus projetos em termos comerciais, estamos a recepcionar as candidaturas. Já há várias questões e várias pessoas que estão a concorrer. Significa que, apesar do Covid-19, há mais vida para além disso e temos que preparar o futuro. É isso que estamos a fazer. Ele vai criar as condições para que possam desenvolver os seus projetos numa fase inicial ainda de embrionária de projetos. É um espaço que vai englobar vários gabinetes, várias que podem ser desenvolvidos, quer no âmbito de dispor de serviços, nomeadamente a questão do refeitório também, e também de uma cafetaria, gabinetes, aí no fundo, criação de projetos inovadores, e colocando um espaço físico que fica liberto para quem quiser, dentro de preços que são preços completamente, no fundo, convidativos para que se possa desenvolver meio empresarial e dentro deste espaço. O objetivo, de facto, é que se criem as condições favoráveis para o crescimento da iniciativa inovadoras, e para isso também temos que avaliar as respectivas candidaturas, mas no fundo é aqui um sinal de apoio ao empreendedorismo jovem e um reforço, no fundo, também para a região e para o território do atual desemprego, convidando jovens com licenciados e não licenciados à criação de microempresas, que é esse o nosso objetivo, para depois, quando já tiverem mais capacitados ou tiverem mais outra performance, se possam instalar no centro de negócios de Vila Nova Barquinha. Este é o nosso objetivo, não só de Vila Nova Barquinha, como do próprio território, porque, como sabe, a dinamização empresarial deve ser de uma região e não de um território confinado ou administrativo, que seja só o Conselho de Vila Nova Barquinha. Esse é o grande objetivo do CAIS.
O prazo para a entrega dos trabalhos ao Concurso Nacional de Leitura, em voz alta, foi prolongado até 31 de outubro deste ano. A decisão surge na sequência da atual situação de pandemia global que se registra devido à Covid-19, o que levou, por exemplo, ao encerramento de escolas e das suas bibliotecas. O concurso resulta de uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, e a empresa Palser, também sediada na Sertã. De acordo com as entidades organizadoras, a decisão de prolongar o prazo para a entrega dos trabalhos prende-se com o momento atual que vivemos e com a necessidade de dar mais tempo aos participantes de poderem elaborar e submeter os seus projetos. Refira-se que este concurso, com uma periodicidade anual, destina-se às bibliotecas escolares de Portugal, através de participação de alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário regular e profissional. Os alunos são desafiados a fazer um registro áudio com a leitura em voz alta do excerto de uma obra literária à escolha. Posteriormente, um júri composto por três elementos decidirá os três primeiros prémios a atribuir por cada uma das categorias a concurso, leitura individual e coletiva. Os vencedores serão divulgados publicamente no site maratonadeleitura.pt e o prémio será entregue em data a anunciar durante uma cerimónia organizada para o efeito. Serão atribuídos seis prémios, três por cada categoria, no valor total de 2.500 euros, sendo que os primeiros classificados recebem 1.000 euros cada. Esta importância monetária reverte para a Biblioteca Escolar de Estabelecimento de Ensino, a que o aluno pertence e terá de ser utilizada na compra de livros para a respectiva biblioteca ou para ações que visem a promoção do livro e da leitura junto da comunidade escolar. O regulamento do concurso e outras informações relevantes estão disponíveis no site maratonadeleitura.pt.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
As competições nacionais de handball, basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram definitivamente canceladas pelas respectivas federações devido à pandemia de Covid-19, anunciaram as estruturas num comunicado conjunto. No seguimento da estreita colaboração existente entre as federações de handball, basquetebol, patinagem e voleibol, e tendo em vista a resolução de um conjunto de situações que são similares no que concerne às competições nacionais fortemente afetadas pelo surto da Covid-19, as referidas federações realizaram um conjunto alargado de reuniões com as respectivas estruturas, clubes, associações e demais representantes dos agentes esportivos, pode ler-se no comunicado. As federações de basquetebol, handball, voleibol e patinagem, que se refere ao hóquei em patins, assinaram o comunicado conjunto, onde, entre outras questões, confirmam o final da temporada 2019-2020 sem a atribuição dos respectivos títulos nacionais.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo solidário. Trata-se de um tipo de turismo que, ao viajar, se foca em adquirir conhecimento e partilhar experiências do saber, mas sobretudo do saber fazer. O turismo solidário exige, por isso, o envolvimento e a solidariedade do turista perante e entre a população local do destino. Portanto, implica a participação e o envolvimento comunitário, quer seja em tarefas cotidianas existentes nessa comunidade, quer seja com o próprio envolvimento nas potencialidades e recursos endógenos turísticos. Assim, quem viaja para um determinado destino, nesta ótica do turismo solidário, muitas vezes também designado por turismo voluntário, o objetivo da viagem é mesmo contribuir para a melhoria das comunidades que visita, porque o motivo de viagem visa principalmente cooperar individualmente e socialmente com a comunidade que se visita. E quando se fala em cooperar com a comunidade de determinado destino turístico, no turismo solidário, entende-se que a motivação de alguém viajar tem que assentar nesta predisposição solidária de cooperação e partilha para que se integre na designação e perfil do turismo solidário. Por exemplo, cozinhar refeições para pessoas em situação de sem-abrigo, resgatar animais abandonados da rua, limpar o lixo terrestre ou marinho, isto só para citar alguns exemplos. Também a partilha e a cooperação é concretizada, por exemplo, no desconforto dos alojamentos, na inexistência de água, na alimentação, etc. Portanto, há uma vivência cotidiana com determinada comunidade num determinado contexto e destino. É neste sentido, portanto, que o propósito dos praticantes de turismo solidário mesmo prestar um serviço solidário, responsável e humanista. Um serviço de saber fazer do turista para a comunidade, numa ótica de solidariedade e também de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ainda promotor do desenvolvimento comunitário. Portanto, esta dinâmica permite afirmar que o turismo solidário tem, de facto, vindo a angariar relevo no panorama das experiências turísticas, e é por isso que os estudos de investigação sobre esta temática também têm vindo a desenvolver-se nestes últimos anos. Para finalizar, gostaria apenas de referenciar a Impact Trip, que foi a primeira agência de viagens de turismo solidário a desenvolver-se em Portugal, com este objetivo específico, criando e organizando programas turísticos precisamente sob o conceito de turismo solidário.
E é tudo. Fechamos assim este bloco de notícias. Fique bem, fique com a ERTS e proteja-se.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.